Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Desde o início de 2024, a gente vinha sentindo uma resistência muito grande.
Esse é o professor do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Bruno Huberman.
Da reitoria em permitir que atividades públicas fossem facilmente organizadas sobre esse assunto.
O assunto em questão é o conflito entre Israel e Palestina.
Por exemplo, o setor de eventos avisou que todas as atividades sobre Palestina e Israel estavam embargadas, isso quer dizer, elas deveriam ter sido autorizadas.
Isso era uma novidade para o Bruno Huberman, que dá aula sobre a questão Israel-Palestina há mais de 10 anos.
Na PUC a gente sempre teve muita liberdade em fazer essas atividades, em particular sobre esse assunto.
Mas, segundo o professor, a origem dessa novidade não era exatamente um mistério.
E a gente ficou sabendo de esforços de entidades pró-israelenses, como a Confederação Israelita Brasileira, a CONIB, buscando fazer com que as nossas atividades fossem de alguma forma coibidas, porque elas estariam proliferando o antissemitismo dentro da PUC.
Mas o Bruno Huberman fez o que os professores, pelo menos os bons professores, costumam fazer quando são pressionados por interesses políticos. Tocou a vida e as aulas tentando não pensar muito no assunto. Mas aí ele recebeu uma ligação do Departamento de Recursos Humanos, o RH. Uma ligação estranha. Primeiro, porque em 2024 o RH não sai ligando para as pessoas, né? Existe e-mail, existem sistemas informatizados, então isso já deixou o Bruno Huberman meio desconfiado. E essa desconfiança cresceu ao longo da conversa. Principalmente porque o funcionário do outro lado da linha também não sabia exatamente por que ele estava fazendo aquela ligação.
Dizia que era apenas, estava marcando uma reunião com o setor de ética e integridade da Fundação São Paulo.
A Fundação São Paulo é a mantenedora da PUC e é dirigida pela Arquidiocese de São Paulo. Ou seja, o órgão que estava convocando o professor estava acima da direção da PUC.
Era um setor que a gente não tinha conhecimento da existência dele, que numa lógica neoliberal de corporativismo chama-se de compliance, eu vim a saber.
Nesse momento, o Bruno Huberman percebeu que a coisa era séria e entendeu que ele estava sendo chamado para responder uma denúncia que tinha sido feita contra ele. Na entrevista que concedeu ao nosso produtor Matheus Marcolino, o professor disse que já começou a desconfiar do que se tratava e que uma das primeiras coisas que fez depois de desligar com o RH foi telefonar para o colega e amigo, professor Reginaldo Nasser.
Eu tava em casa, nem tinha visto, o Bruno me ligou. Reginaldo, foi chamado aqui.
O Reginaldo Nasser é chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC e conversou com o Matheus em maio de 2025. É importante dizer também que o Matheus acaba de se formar em jornalismo na PUC, a universidade onde essa confusão toda aconteceu.
De repente, a ligação veio para mim também.
A reação do Nasser, que já estava alertado pelo colega, foi um pouco mais firme.
Eu falei para a pessoa, isso não se faz por telefone. Forcei que houvesse um e-mail, também um e-mail específico. E aí veio o nome de um setor que ninguém conhecia.
Além de vir de um departamento desconhecido, a denúncia tinha outros mistérios.
Não falaram em nenhum momento, antes da reunião acontecer, qual era a denúncia em si. Qual era o conteúdo da denúncia, quem era o denunciante e assim por diante. E eles se negaram a entregar por escrito qualquer coisa a respeito disso.
Eles não falaram o conteúdo exato, mas falaram o tema geral. Era uma denúncia de antissemitismo.
Eu estava super apreensivo, obviamente, super nervoso, porque era uma denúncia de antissemitismo e a gente já tinha visto como, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, muitos professores tinham sido demitidos por acusação de antissemitismo.
O governo de Donald Trump começou uma investida contra as universidades já nas primeiras semanas do segundo mandato. Em março, Trump acusou Yale e Harvard de abrigar estudantes apoiadores do Hamas e ameaçou fechar a torneira das verbas governamentais. A pressão deu resultado. No final de março, a Faculdade de Direito de Yale demitiu uma pesquisadora acusada de ligação a um grupo canadense de solidariedade com prisioneiros palestinos. Em Harvard, os alvos foram dois professores que comandavam o Centro de Estudos do Oriente Médio. O New York Times chegou a noticiar que eles seriam obrigados a deixar seus cargos, mas a universidade não confirmou essa informação. Coincidentemente, poucos dias antes da matéria do Times, o governo Trump tinha cortado $100 milhões em recursos de Harvard, que chamou de instituição antissemita de extrema esquerda. Oficialmente, a universidade não aceitou as exigências de Trump e não entrou em acordo com o governo. Em uma carta aberta divulgada em abril, o reitor de Harvard, Alan Garber, afirmou que as exigências estavam além dos poderes do governo federal e que a universidade não abriria mão de sua independência e de seus direitos constitucionais. Vale ressaltar que o Alan Garber é judeu. No último dia de junho, o Trump fez uma nova ameaça, um corte total de verbas federais. Ele também disse que a universidade violou os direitos civis dos estudantes judeus. A Universidade de Harvard não fez um novo pronunciamento até o fechamento desse episódio.
Eu me cerquei, eu e o Bruno, de todas as garantias jurídicas para entrar na conversa.
Quando eu recebi a ligação do RH, eu estava super nervoso, achando que eu ia ser demitido. E eu fiquei uma semana com ansiedade muito grande por causa disso, até a reunião acontecer.
O primeiro a ir a tal reunião foi o Reginaldo Nasser. E a primeira pergunta foi bem direta.
Você apoia o Hamas?
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 143 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como Israel, um estado que foi criado em resposta a um dos maiores genocídios da história, assumiu para si o papel de genocida. A gente vai falar de como a extrema-direita abraçou o sionismo e a gente vai falar de como tudo isso impacta judeus e palestinos no Brasil e no mundo. Antes, eu preciso agradecer às pessoas luminosas que, por meio da nossa campanha de financiamento coletivo, mantêm o podcast no ar há mais de 6 anos. Gente como a Cristiana de Faria Cordeiro, a Helena Gonçalves, o André Ursulino e o Leonardo de Barros. Se você está nesse grupo de pessoas luminosas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. O ódio aos judeus, como você sabe, foi um dos maiores combustíveis do nazismo. E foi também uma arma política. Sempre que era confrontado com a própria incapacidade, o Hitler punha a culpa nos judeus. A resistência soviética na Segunda Guerra, por exemplo, obra dos judeus. Na narrativa do Hitler, os judeus estavam inclusive por trás da Revolução Socialista. E tinha judeus por trás da Revolução? Tinha. Assim como tinha judeus, sei lá, por trás das grandes navegações. Mas dizer que os judeus foram responsáveis pela Revolução é forçar a barra. E nesse ponto, eu estranhamente tenho lugar de fala. Minha avó era judia russa e veio para o Brasil fugindo da Revolução. Depois ela se casou com um comunista, mas isso não tem a menor importância para a nossa história. O que importa para a nossa história é que os judeus têm sido historicamente perseguidos, como explicou o rabino brasileiro radicado em Nova York, Michel Schlesinger.
Desde a destruição do segundo templo de Jerusalém, no ano 70, ou seja, praticamente 2000 anos atrás, e os judeus são expulsos, então, da Judeia.
A Judeia corresponde a um território que hoje está inserido na Cisjordânia.
O templo é destruído, os judeus passam a ser minorias espalhadas em vários países do mundo. E nesses países em que os judeus viveram, os judeus muitas vezes foram o que a gente chama de scapegoat.
Bode expiatório, né?
Bode expiatório. Aquela minoria que é acusada de todos os males que acontecem naquela sociedade. Desde o princípio, uma ala importante da igreja acusa os judeus de terem matado Jesus.
E assim, nesse caso, matar Jesus não é matar o filho de um carpinteiro que fundou uma religião. É matar o próprio Deus.
E essa foi uma acusação que se traduziu numa raiva, num ódio muito grande contra os judeus, numa perseguição muito grande contra os judeus. Os judeus eram acusados de absurdos, como, por exemplo, de usarem sangue de crianças cristãs para fazerem os seus rituais judaicos, para produzir o pão que é feito na festa de Pessach. Enfim, os judeus eram acusados de controlar o dinheiro do mundo, então se existia pobreza no mundo, a culpa também era dos judeus.
O antissemitismo é justamente a culpabilização pelos judeus por coisas que os judeus não fizeram. O século XIX está repleto de exemplos.
Essa é professora especialista em história árabe e autora do livro Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, Arlene Clemecha.
Teorias da conspiração, de que os judeus queriam dominar o mundo, ideias de assassinato ritual. A Rússia czarista usava o antissemitismo como política de Estado para desviar a insatisfação da população para os judeus. Então se criava mil fantasias, conspirações, ideias fictícias atribuídas aos judeus. Resultado? Pogroms, matanças, perseguições, preconceito e tudo mais, e até o Holocausto na Alemanha.
A gente se acostumou a pensar que não existe nada na história humana que se compare ao Holocausto. Não só pela escala, mas também porque ele envolveu um sistema industrial massivo de assassinato. Multidões colocadas em trens e caminhões, levadas para campos de concentração, depois mortas em câmaras de gás e queimadas em fornalhas. Ao mesmo tempo, genocídios são desagradavelmente comuns na nossa história. E a gente nem precisa ir longe. Na verdade, supondo que você está me ouvindo no Brasil, a gente nem precisa sair muito do lugar. Dezenas de milhões de indígenas foram exterminados após a invasão dos europeus. Culturas inteiras foram apagadas, sem deixar vestígios. E para Bruno Huberman, tratar o Holocausto como algo excepcional tem um objetivo político.
Esse é um tipo de discurso sionista, que surgiu a partir de um esforço do Estado de Israel e de entidades vinculadas ao Estado de Israel de excepcionalizar o Holocausto a partir dos anos 80 para excepcionalizar Israel, enquanto um Estado que parte de uma história excepcional e, portanto, como ele de alguma forma desempenha nas relações internacionais, né, nas suas guerras contra os Estados Árabes e assim por diante, deve ser levado de uma forma excepcional.
De qualquer forma, o Holocausto foi brutal. E uma brutalidade nessa escala não acontece só pela mente de um líder psicopata. O antissemitismo fazia parte da cultura europeia.
Uma primeira ideia do Herzl, inclusive, é a conversão em massa. Vamos converter em massa os judeus ao cristianismo e dessa forma resolvemos a questão judaica do antissemitismo. É uma forma horrorosa de resolver essa questão e que não foi para frente. E a sua outra ideia, que era a constituição de um Estado judeu fora da Europa, vai se tornar a ideia que vai ser mais proeminente.
Quer dizer, é provável que o fato de Israel estar bem longe da Europa vá além da predestinação da Torá. Tanto que quando se pensou em outras saídas, elas também estavam fora da Europa. Uganda, Chipre e Patagônia foram locais aventados para a criação de um Estado judeu. Além disso, claro, os Estados Unidos conspiraram para a criação do Estado de Israel de olho no petróleo do Oriente Médio, certo?
Hoje, nos Estados Unidos, tem uma aliança muito forte entre setores cristãos, neopentecostais, evangélicos, com Israel. E aí alguém encontra essa explicação lá para trás, que não tem sentido nenhum. Nenhum.
Aqui é importante ressaltar que o professor que você está escutando, Reginaldo Nasser, tem ascendência árabe.
Os países mais antissemitas, de população mais antissemita no mundo, durante a Segunda Guerra, eram os Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, um dos primeiros países a apoiar a criação de Israel foi, vejam só, a União Soviética.
Até hoje se estuda isso. Tem vários motivos. Por conveniência, a União Soviética pensava que ao apoiar Israel ia contra o Império Britânico, porque, para o pessoal entender, quem dominava a região era o Império Britânico.
Toda a região da Palestina, e também a Jordânia, a Síria, a Líbia, o Iraque, o Irã e muito mais, eram parte do Império Otomano, que foi derrotado pelos britânicos na Primeira Guerra.
Com a derrota do Império Otomano, o Império Britânico tomou conta da Palestina, da Jordânia, do Iraque e tudo mais. Então, a União Soviética apoiou.
E aqui a gente chega a uma das perguntas que originaram esse episódio, que tem a ver com a tendência dos judeus, um povo que foi massacrado pela extrema-direita, a migrar cada vez mais para a extrema-direita. Isso tem acontecido no Brasil, na Europa, e ainda que a maioria dos judeus americanos historicamente vote nos democratas, o discurso de parte deles parece cada vez mais afinado com o de Donald Trump, um líder autoritário com tendências fascistas que fala, por exemplo, que os imigrantes estão envenenando o sangue da nação, que colocou como homem forte do governo um bilionário capaz de fazer não uma, mas duas saudações nazistas durante um evento público. E para entender isso, eu sinto dizer, mas a gente precisa dar um passo atrás. Porque como o Rabino Michel Schlesinger explicou, o território onde hoje está Israel já tinha sido ocupado por judeus na antiguidade, mas eles foram expulsos dali pelos romanos e a região foi ocupada por árabes. Só que a ideia de criar um Estado de Israel ali não apareceu do nada depois da guerra. Ela tem a ver com o sionismo. Esse conceito é espinhoso e a gente vai voltar a ele ao longo do episódio. Mas, por enquanto, você pode ficar com a definição do Rabino Michel.
O sionismo é a crença de que os judeus têm direito a ter o seu próprio país na terra sagrada de Israel. Se você acredita que os judeus têm direito legítimo a ter sua própria nação, de ter sua própria sociedade, seu próprio país na Terra Santa, na terra sagrada de Israel, então você é um sionista. Se você não acredita que os judeus têm esse direito, você não é um sionista.
Com essa ideia nos corações e mentes, várias entidades sionistas passaram a comprar terras na região e hordas de judeus se mudaram para lá.
Montaram organizações, inclusive organizações terroristas. Tinha um apoio muito forte da agência judaica, que tinha dinheiro. Mas ele foi apoiado por grande potência, senão ele não nasceria. Não tinha Israel se não tivesse apoio de grande potência.
E ao mesmo tempo, existia um lobby internacional para a criação desse estado, que ganhou força planetária diante do terror do Holocausto.
E após o Holocausto, né, essa grande tragédia que matou 6 milhões de judeus na Europa, o mundo vai olhar para o projeto sionista com uma atenção especial pela primeira vez e vai falar: esses caras merecem um Estado.
Europa tinha uma culpa pelo Holocausto e precisava compensar, eximir, né? Precisava resolver essa culpa. E aí foi dessa forma, causando a tragédia palestina.
A ideia inicial, divulgada pela ONU, era que a região fosse dividida entre os dois povos. Mas um dos primeiros problemas foi a forma como essa divisão aconteceu. Com os judeus, que equivaliam em número a 30% dos palestinos, tendo direito a mais da metade do território.
Ideia de dois povos, dois estados. O pessoal acha que é um negócio equânime, metade para cada. Não, uma expropriação.
Resolveram limpar a sua consciência com a terra dos outros, né? Ao invés de dar metade da Alemanha, que teria sido muito mais justo, tivessem dado metade da Alemanha para a criação de um estado judeu, mesmo assim não poderia ter limpeza étnica, não poderia tirar o cidadão alemão de onde ele estava, porque o cidadão não é o Estado, né? Quem fez o Holocausto foi o Estado, o alemão não foi o cidadão. Por mais que a gente saiba, tem toda aquela discussão de que o cidadão passivo acaba permitindo e tudo mais, mas não foi o cidadão. No prefácio do meu livro, novo prefácio do livro, eu também cito um autor judeu-francês, Edgar Morin, que diz que a questão Israel-Palestina é muito simples. Tem um opressor e tem um oprimido. Só que Israel transforma isso em algo complexo quando lança no futuro os medos do passado. Então, projeta no futuro o risco, a ameaça de um novo Holocausto, ou seja, o medo do passado, né? O medo da repetição do Holocausto, ela é utilizada, ela é politizada, ela é transformada em instrumento político pelo Estado para se blindar de críticas e continuar a sua política de limpeza étnica.
Matheus Marcolino perguntou para o Rabino Michel Schlesinger sobre essa instrumentalização do antissemitismo.
O senhor acha que isso pode ser utilizado pelo Estado de Israel hoje?
Não acredito nisso. A luta contra o antissemitismo, não só em Israel, no, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar, ela é uma luta legítima, assim como o combate ao racismo, como o combate à islamofobia, como o combate à homofobia, todas elas se inserem no mesmo grupo de batalhas que precisam ser travadas para que a sociedade aprenda a conviver com a diversidade. E eu não acredito que o Estado de Israel instrumentalizaria essa batalha e essa luta. E se um dia eu fizer, que isso seja também investigado e punido, como em todas as outras partes do mundo.
De qualquer forma, assim que o Estado de Israel foi criado na Palestina, foi criado também um conflito interminável.
Começou a ter ganhos militares.
E sabe quem curte um conflito, né?
E foi um dos motivos pelos quais os Estados Unidos apoiou, inicialmente. Para ter, vamos dizer, um aliado na região.
No começo da década de 1980, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Alexander Haig, disse que Israel era o maior porta-aviões americano do mundo, que não podia ser afundado, não carregava nenhum soldado americano e estava estacionado numa região crítica para a segurança nacional dos Estados Unidos.
Não tem questão religiosa nenhuma, em absolutamente nada a ver com árabe e judeu.
Reginaldo Nasser.
E nós já podemos ir até para o caso dos Estados Árabes, mas tem com três variáveis, que eu sempre menciono na política internacional: espaço, pode ser sentido marítimo, terrestre, tudo, é ocupação de espaço, população e recursos. São as três variáveis importantes do colonialismo em geral. Então, Israel é uma ponta fora da curva, por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, recrudesce a luta anticolonial na África, na Ásia, e aí está sendo criado um outro colonialismo, aspas, um colonialismo novo, apoiado por uma organização internacional, apoiado por grande potência, todas as grandes potências, todas. Então, ele traz essa marca. E aí, sim, ao longo desses dos anos e as guerras, ele foi aumentando o seu espaço. Guerra de Seis Dias, etc. E é um tipo de colonialismo que é chamado de settler colonialismo. Colonialismo de povoamento. Colonialismo de povoamento é o que os americanos fizeram com os indígenas.
E, no fim, por mais que seja chocante ver um Estado que foi fundado como resposta a um genocídio se tornar genocida, para o Bruno Huberman, historicamente, isso não é exatamente uma novidade.
Todo povo colonizador é sempre um subjugado na metrópole. Isso não é incomum, pelo contrário, isso é a norma da história colonial. O judeu ser oprimido na Europa e se tornar opressor na periferia, na Palestina. Os holandeses foram o primeiro povo a se libertar de uma colonização interna dentro da Europa, do Reino de Castela, e se tornaram grandes colonizadores aqui nas Américas. A história brasileira é parte disso.
Em paralelo a esse fortalecimento do Estado de Israel patrocinado pelo Ocidente, os países árabes, que poderiam ter aderido à causa palestina, não fizeram isso. Alguns aliados do Ocidente não fizeram isso por conveniência. Outros, porque estão afundados em suas próprias crises.
Todos os estados onde teve o nacionalismo árabe estão acabados. Líbia, guerra civil. O Egito, golpe, ditadura, fica do lado dos Estados Unidos. Iraque, desmantelado. Síria, desmantelado. Líbia, Egito, Síria e Iraque são os quatro vetores principais do nacionalismo árabe. Acabou. E aí, claro, deslocou o poder do Irã, por Irã. Mas o Irã não vai às últimas consequências. Eu sempre falo isso, cadê as armas do Irã com o Hamas? Não tem nem arma do Irã lá. O Hezbollah tem, mas o Hamas não tem arma. Os apoios são poucos e muito limitados. Os palestinos têm extremamente limitado. A questão palestina se isolou, porque todo mundo dizendo que Israel está isolado. Isolado nada. Todo mundo faz comércio com Israel, está isolado nada. Ah, isolar diplomático. Não existe isso de isolar diplomático. Palavra, não adianta nada.
Corta para 2023. O dia 6 de outubro foi o último dos 7 dias da celebração do Sukkot, também conhecido como Festa dos Tabernáculos. É uma festa tradicional judaica que celebra o tempo de colheitas. Às 6:30 da manhã do dia seguinte, 7 de outubro, o Hamas fez um ataque surpresa a Israel, lançando mísseis contra Tel Aviv e cidades próximas à faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, no sul, 3 mil membros do Hamas invadiram o país por terra. Esses ataques provocaram a morte de 1.200 pessoas, mais da metade delas civis. Israel começou a retaliação imediatamente. Convocou 300 mil reservistas e bombardeou campos de refugiados em Gaza. Uma semana depois dos primeiros ataques, o governo de Israel mandou que 1 milhão de palestinos saíssem do norte da faixa de Gaza em 24 horas. Uma ordem claramente impossível de ser cumprida. Segundo a ONU, não tinha como esse movimento acontecer sem consequências humanitárias devastadoras. No dia 17 de outubro, uma explosão atingiu o hospital árabe Al-Ahli, que abrigava palestinos desalojados. O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que pelo menos 471 pessoas morreram, entre eles mulheres, crianças e médicos. Essa foi só a primeira de muitas vezes que Israel foi acusado de bombardear hospitais. Em setembro de 2024, dezenas de pagers usados para comunicação de membros do Hezbollah, o grupo islâmico xiita que atua no Líbano e tem um braço terrorista, explodiram no centro de Beirute. 10 pessoas morreram, incluindo civis. A imprensa internacional atribuiu as explosões ao Mossad, o serviço de inteligência israelense. Poucas semanas depois, Israel bombardeou Beirute, capital do Líbano, com a justificativa de que estava atacando bases do Hezbollah. 492 pessoas morreram. Foi o dia mais sangrento no Líbano desde o fim da guerra entre Israel e o próprio Hezbollah, em 2006. Atualmente, além da campanha pontual contra o Irã, que envolveu o assassinato de cientistas civis, Israel tem centrado fogo em Gaza. Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde diz que todos os mais de 2 milhões e meio de pessoas que vivem lá passam fome ou correm risco de passar fome até o fim do ano. A projeção é que quase 500 mil pessoas estejam em estado catastrófico de fome. Mais de 2/3 da população de Gaza precisa de apoio externo para poder se alimentar, mas Israel tem bloqueado a entrada de ajuda humanitária. Com isso, o número de palestinos mortos já ultrapassou 55 mil, com mais de 127 mil feridos. E esses dados, que são do Ministério da Saúde de Gaza, podem nem ser os mais fiéis à realidade. Numa análise estatística publicada pela revista The Lancet, pesquisadores estimam que o número de mortos pode ser 41% maior. E eu sei que você ouviu muitos números, muitos dados e muitas datas. Mas para por um instante e pensa sobre isso. Quase 80 mil pessoas já podem ter sido mortas num processo sistemático de extermínio, dia após dia, em menos de 2 anos. Pessoas de um mesmo povo, presas, com fome, sendo sistematicamente exterminadas. Te faz lembrar de alguma coisa? Pois é. Como a gente disse lá atrás, muita gente argumenta que não existe nada igual ao Holocausto na história da humanidade. Ao mesmo tempo, no século XXI, não existe nada tão parecido com o Holocausto quanto o massacre que Israel está promovendo em Gaza. E como a gente também já disse, isso soa como um paradoxo. Em questão de décadas, as vítimas se transmutaram no algoz. Ao mesmo tempo, para o professor Bruno Huberman, guardadas todas as proporções, existe um paralelo entre o sionismo e o nazismo que tem a ver com a origem desses movimentos.
O sionismo, ele é um tipo de nacionalismo fundado a partir da influência do nacionalismo cultural alemão. Porque o nacionalismo cultural alemão vai entender como membros de uma mesma nação aqueles que partilham um passado comum e uma cultura comum. Então, seriam membros da nação judaica, todos os judeus que, de alguma forma, partilhariam essa história, que os judeus foram expulsos da Terra Prometida, da Terra de Israel, da Palestina, ali pelos romanos, e se espalharam pelo mundo formando a diáspora, e que todos eles, apesar de você ser um judeu belorrusso, um judeu polonês, um judeu francês, um judeu estadunidense, marroquino, argelino, indiano, persa, enfim, vocês são judeus. E vocês fazem parte de uma mesma nação. E, portanto, vão de alguma forma se constituir quanto um povo que vai reerguer esse Estado judeu na Palestina.
E, como a gente sabe, essa nação não foi fundada num território desocupado da Patagônia ou de Uganda.
Ele vai ser criado a partir da limpeza étnica dos palestinos. Houve um projeto planejado por anos, por décadas, né, que mapeou todos os vilarejos palestinos que existiam naquela região para fazer uma expulsão eficiente em escala industrial da população nativa, e resultando na expulsão de 750 mil palestinos, da destruição de 500 vilarejos e da morte de 15 mil. Ou seja, foi destruída a nação palestina em 1948.
Os palestinos têm um nome para esse primeiro massacre resultante da criação do Estado de Israel: Al-Nakba. A catástrofe. Aqui, e vale um parênteses, um dos grandes, porque sionismo não é o oposto de antissemitismo, muito menos um sinônimo para judaísmo. Na verdade, demorou bastante para uma parte considerável do povo judeu aderir ao sionismo.
Aliás, o sionismo simplesmente não era forte em lugar nenhum.
Arlene Clemesha.
O Bund, outros partidos e os judeus que se engajavam em partidos não judaicos da região tinham muito ceticismo em relação ao sionismo. Inclusive, alguns vão denunciar que o sionismo ele não lutava contra o antissemitismo, pelo contrário, em vários momentos houve até mesmo uma congruência de objetivos. Por exemplo, os antissemitas, os grandes antissemitas da Europa do século XIX, queriam os judeus fora da Europa. E o sionismo também. O sionismo também queria os judeus fora da Europa, porque queria levá-los para colonizar a Palestina.
Mas, segundo Bruno Huberman, em parte por causa do Holocausto, o sionismo se espalhou rápido.
Principalmente depois da guerra, ser judeu se tornou quase sinônimo de ser sionista, e você defender Israel e defender esse estado, esse governo, essa pátria, se tornou uma forma de você desempenhar o seu judaísmo. Ele passou a ser centralizado no Estado de Israel.
Antes de continuar com a nossa história, eu preciso te lembrar que episódios como esse só são possíveis por causa dos ouvintes que mantêm a Rádio Escafandro no ar. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo e quem faz parte dele tem direito a uma série de mimos. Consegue acessar os programas um dia antes, pode ter o nome citado na nossa escalada e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Quem apoia com valores mais altos ganha também uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Mas claro que o mais importante é que ao apoiar o projeto, você permite que episódios como esse que você está escutando continuem chegando aos tocadores e alcancem cada vez mais gente. Então, se você tiver uma sobrinha aí no seu orçamento mensal, vem se juntar ao grupo de pessoas luminosas que apoiam o projeto. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho, por Pix recorrente, pelo PayPal ou pelo Aurelo, é só ir no nosso site radioescafandro.com, clicar em Apoie, que tem tudo explicadinho. Agora, de volta para o nosso episódio.
Identidade judaica era uma identidade subjugada racialmente na Europa, e o sionismo ele vai fazer parte de um movimento importante de transformar essa de uma identidade oprimida, né, que você tem vergonha e que você busca fugir, e que muitos judeus abdicavam dela para fugir do racismo e trazer orgulho para ela.
Na verdade, o certo seria falar em sionismos,
Rabino Michel Schlesinger.
no plural, porque existem muitos sionismos, né? A própria direita israelense, ultradireita israelense, tem um sionismo que não é necessariamente o meu sionismo. Existe um sionismo de esquerda e de ultra-esquerda que também não necessariamente precisa ser o meu sionismo. Então, como tudo, existe uma coloração e uma complexidade. Mas, de forma geral, a comunidade judaica se identifica com Israel e se identifica com o direito dos judeus, depois de séculos de antissemitismo, depois de séculos de tortura e de perseguição, que culminaram no Holocausto e na morte de 6 milhões de judeus. Os judeus merecem a segurança de ter a sua própria casa, de ter o seu próprio Estado. A maioria da comunidade judaica se identifica com isso. Acho que o sionismo ideal é aquele sionismo que consegue dialogar com vários valores que existem na sociedade contemporânea. Então, por exemplo, eu entendo que Israel precisa e deva ser um Estado muito inspirado pelo judaísmo, e um Estado com uma presença judaica muito forte e muito grande, e que, ao mesmo tempo, é um Estado democrático, e é um Estado que cuida das minorias não judaicas e permite que essas minorias não judaicas se desenvolvam com total autonomia, liberdade e segurança dentro desse Estado judaico. É que as próprias minorias judaicas também tenham o mesmo direito de se desenvolver, porque dentro do judaísmo você também tem muitos grupos, ortodoxos e conservadores e liberais e seculares e etc.
Aqui é o caso da gente voltar aos números do massacre de Gaza. Foram quase 60 mil palestinos mortos na última onda de ataques em resposta aos atentados do Hamas. Sabe quantas pessoas morreram do lado israelense? Cerca de 2 mil entre soldados e civis, segundo a ONU. É um número só um pouco maior do que o número de profissionais de saúde mortos do lado palestino, que foram 1.580 até meados de julho. 70% de todas as estruturas da faixa de Gaza estão hoje total ou parcialmente destruídas. Alguns dias depois do Reginaldo Nasser ser perguntado sobre o inexistente apoio dele ao Hamas, foi a vez do professor Bruno Uberman comparecer à Fundação São Paulo, a mantenedora da PUC.
Quando eu chego para a reunião, é numa sala, enfim, bem iluminada. As salas da PUC elas são famosas por serem muito ruins. E as instalações da Fundação São Paulo são excelentes. Ar-condicionado, cadeiras modernas.
Ele se sentou numa dessas cadeiras modernas, diante da advogada responsável pelo setor de ética e integridade e de uma assessora responsável por fazer a ata da reunião.
Ela tinha algumas fotos de posts no nosso Instagram.
E aí ela mostrava as fotos dos posts e perguntava se aquilo era antissemitismo.
E eram coisas bastante pueris, digamos assim. Como perguntas se a frase Palestina do rio ao mar é antissemita.
A frase é um slogan pró-Palestina que tem gerado certa controvérsia. Porque a região onde hoje está o Estado de Israel fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então a frase pode dar a entender que traria embutida a ideia de eliminação de Israel. Por outro lado, as origens dessa frase parecem remeter justamente ao movimento sionista que tinha o slogan Israel do rio ao mar. E ela não é nova, e durante décadas foi usada pelos dois lados. Até que, segundo Bruno Uberman, Israel começou a bater na tecla do antissemitismo.
Dizer que Palestina é livre do rio ao mar é antissemita, isso é uma coisa que eu, que acompanho a questão palestina há anos, nunca tinha visto esse discurso, mas que a partir do 7 de outubro se tornou um elemento muito forte. E era uma frase que, por exemplo, eu tinha na minha bio do Instagram e foi a razão pela qual minha família deixou de falar comigo.
E por que a família do professor Bruno Uberman deixaria de falar com ele? Você, meu ouvinte detalhista, talvez já tenha desconfiado pelo sobrenome. Uberman. Não parece exatamente um sobrenome árabe, né? Pois é, porque o Bruno Uberman, que estava respondendo a denúncias de antissemitismo numa universidade a 10 mil quilômetros de Israel, é judeu.
Eu sou judeu. Fui criado como judeu, dentro da comunidade judaica, frequentei espaços judaicos toda a minha vida.
Mas, como a gente já disse, ser judeu não é sinônimo de ser sionista.
Ser sionista depende dos espaços judaicos que você vai viver. Por exemplo, eu não fiz escola judaica, mas eu fiz clube social, eu fiz movimento juvenil, família é também um espaço importante de socialização do sionismo, mas isso varia de família para família, de caso a caso.
Apesar de ser judeu, o Bruno Uberman nunca se identificou com o sionismo.
Eu lembro de estar na Hebraica, criança, e ver bandeira de Israel e ter um estranhamento com isso, sabe? O que tem a ver com Israel, sabe? A gente é judeu, a gente não é israelense.
Esse estranhamento ficou ainda maior quando, logo depois da faculdade, ele foi convidado a participar de uma viagem ao Oriente Médio patrocinada pelo governo de Israel.
Eu era total um jornalista recém-formado, perdido na vida, e fui lá. Porque é uma viagem de graça, chamada Taglit, Birthright Experience.
E o Bruno foi, com uma turma de 20 ou 30 jovens judeus, a maior parte de São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas como diz o ditado, não existe almoço grátis, nem viagem grátis.
É uma viagem de propaganda política. E Israel faz várias viagens desse tipo. Essa é só a mais simples e a mais popular.
Na verdade, se a gente for olhar com cuidado, é um pouco mais do que uma viagem de propaganda política. Mas o Bruno Uberman só percebeu isso quando já estava lá.
É uma viagem que depois eu descobri que busca fazer com que jovens sirvam no exército de Israel e que jovens também, jovens judeus, se conheçam e se apaixonem e se reproduzam sexualmente. Eu estou dizendo isso porque a reprodução entre judeus é um objetivo do sionismo, né? Evitar com que judeus casem com não-judeus e criem filhos gentios que não vão se somar ao esforço de expansão da pureza racial judaica. E, em última instância, você fazer aliar. Aliar é o termo que, em hebraico, significa ascensão, mas significa o processo de você retornar para a Terra Prometida, né, de você se tornar cidadão de Israel. Né? Ou seja, de alguma forma, é um processo de aproximar os judeus ao redor do mundo com um projeto israelense, porque isso não é algo natural.
O problema é que o Bruno Uberman tinha se formado em jornalismo. E jornalista, você sabe, costuma ser um tipo especialmente chato de primata.
A gente viaja por Israel e obviamente pelos territórios ocupados, né, da Palestina também, sem saber que a gente estava viajando pelos territórios ocupados, né?
E por mais que ninguém dissesse que aqueles eram territórios ocupados, os palestinos estavam lá. E como jornalista, o Bruno foi ouvir o outro lado.
Fiz uma reportagem para o Brasil de Fato, na época, sobre Jerusalém Oriental, e foi a minha primeira reportagem internacional, que eu publiquei, inclusive, e falava sobre como uma família de palestinos, uma família Gawi, teve a sua casa tomada por colonos israelenses de extrema-direita em Jerusalém Oriental, no bairro de Sheikh Jarrah. E isso não é uma coincidência, mas isso veio a ser meu tema da minha tese de doutorado, que eu defendi praticamente 10 anos depois, que foi a colonização israelense de Jerusalém Oriental.
O Bruno Obermann se tornou um estudioso e um militante da causa palestina, o que, sendo ele um judeu, equivale basicamente a passar a vida remando contra a maré.
O Estado de Israel, ele age de uma forma universal para que mesmo os judeus que não têm uma raiz sionista na sua família possam se conectar e possam ir viver lá. Tanto que tem muitos judeus que não têm uma formação judaica, não se identificam como judeus, mas têm uma raiz étnica judaica, porque um avô ou avó foi judeu, e vai para uma viagem dessas, acaba se identificando com o sionismo, com Israel, e vai viver lá. Porque também é uma oportunidade econômica, sabe? É um país relativamente próspero, que você vai ter vários privilégios sendo judeu.
Vai militar a favor da questão palestina? Ok, você não tem nada a ganhar.
Reginaldo Nasser.
Pelo contrário, você só tem a perder. Se você é Estado lá de Israel, você ganha tudo. Você ganha passagem para estudar, você ganha bolsa de estudo e tal. Então isso é muito claro.
E assim, lá estava a advogada da mantenedora da PUC, na difícil tarefa de cobrar um judeu por uma suposta conduta antissemita.
E a advogada, ela ficou muito constrangida quando ela ficou sabendo que eu era judeu. Eu falei pra ela, eu sou judeu e eu estudo o antissemitismo. Eu dou aula sobre antissemitismo. Eu posso ser consultado por vocês por isso, inclusive eu ofereci os meus serviços. Ela não sabia como enfiar a cara.
E talvez sem saber pra onde levar a entrevista, talvez numa súbita tela azul mental, a advogada deu um passo além na gafe.
E em um determinado momento ela me pergunta, o que é antissemitismo? Então, eu tô sendo alvo de uma denúncia de antissemitismo, em que a advogada responsável por apurar esse caso não sabe o que é antissemitismo. É muito claro o que estava acontecendo. A gente sabe que estudantes tentaram levar denúncias contra a gente para a reitoria, para a ex-reitoria, e a reitoria não abriu nenhum caso.
Além disso,
a gente sabe que estudantes judeus pró-Israel, a gente pode classificar, foram recebidos pelo secretário-geral da Fundação São Paulo, o padre Rodolfo, isso foi postado no Instagram da Fundação São Paulo, e pouco tempo depois a gente foi denunciado. A gente ficou sabendo que a Federação Israelita do Estado de São Paulo auxiliou esses estudantes a acessarem a Fundação São Paulo para fazer a denúncia, porque a reitoria não dava um canal aberto, então eles foram diretamente à Fundação São Paulo.
O Bruno Obermann não tem muitas dúvidas quanto às origens dessas movimentações.
Se tornou uma agenda muito forte a partir da formalização de uma definição de antissemitismo feita por uma organização chamada IRA.
Em fevereiro de 2025, o general da Reserva, ex-ministro da Saúde bolsonarista e deputado pelo PL, Eduardo Pazuello, propôs um projeto de lei que tem o objetivo de definir o que é antissemitismo. Aspas para o artigo 1º da lei. Este projeto de lei institui a nível nacional a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. A Aliança Internacional para a Memória do Holocausto atende por um apelido que é a sigla correspondente ao nome dela, em inglês, IRA, I-H-R-A. Dito isso, artigo 2º. Fica adotada no território nacional a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, vedando a distorção, a negação, o relativismo
o revisionismo histórico do Holocausto.
E até aí tudo bem. Negar o Holocausto é uma total maluquice, tipo falar que a Terra é plana ou que cloroquina cura Covid. O problema está na justificativa da lei, que vem justamente da definição de antissemitismo da IRA. Aspas.
O antissemitismo acusa frequentemente os judeus de conspirarem para prejudicar a humanidade e é utilizado, muitas vezes, para culpar os judeus pelas coisas que ocorrem mal. É expresso oralmente, por escrito, sob forma visual e através de ações utilizando estereótipos sinistros e traços de personalidade negativos.
Tudo bem até aí.
O antissemitismo impõe que judeus associados a judeus ou edifícios, escolas, locais de culto e cemitérios sejam alvos de ataques físicos, morais e psicológicos, causando medo e terror.
O problema tá aqui.
Essa equiparação torna explícito que qualquer atitude que de forma direta ou velada questione a legitimidade do Estado de Israel ou minimize a gravidade do Holocausto será tratada com rigor, coibindo práticas discriminatórias. O ato de questionar a legitimidade do Estado de Israel, de forma direta ou velada, vai ser tratado com rigor.
Aí fica a dúvida. Defender a Palestina é questionar a legitimidade do Estado de Israel de forma velada? E dizer que bombardear regiões densamente povoadas, matando indiscriminadamente mulheres e crianças é um genocídio? E assim, o general Pazuello é descendente de judeus marroquinos. Mas eu só descobri isso quando fui pesquisar sobre o projeto de lei. Para mim, ele é, antes de tudo, um militar golpista de extrema-direita. Isso faz a gente pensar no porquê de ele ter resolvido se meter nesse buziles. E faz a gente voltar lá pro começo do nosso episódio. Como um povo que foi massacrado pelo paradigma da extrema-direita criou laços tão fortes com o fascismo global. A gente começou a trilhar esse caminho espinhoso pelas beiradas. Ou pelo rabino, no caso.
Por que que o senhor acha que a defesa de Israel se tornou uma pauta que hoje é quase que exclusivamente ligada à direita aqui no Brasil?
É, do ponto de vista histórico, na verdade, nada poderia ser mais errado do que isso, né? Porque o Estado de Israel é fundado pela esquerda judaica. E por muitos anos a esquerda foi quem liderou Israel e todo o movimento agrícola da criação do Estado de Israel e todo o kibbutz, toda a ideia daquelas comunidades em que ninguém é dono de nada e que todo mundo compartilhava, inclusive as roupas que a pessoa vestia, ninguém era dono da sua própria roupa, você tinha um armário coletivo, cada um ia lá e pegava a sua roupa e etc. Muito mais próximo de um sistema socialista do que de um sistema capitalista, um sistema de direita ou de ultradireita.
Mas aí,
nos últimos anos, mais e mais, houve uma identificação da esquerda, e em particular da extrema esquerda, com os palestinos e com a causa palestina. E como reação a esse movimento, a direita falou, ok, então se a esquerda está identificada com os palestinos, nós vamos nos identificar com os inimigos dos palestinos, que são Israel. Tudo isso é uma situação muito triste, porque israelenses e palestinos acabam sendo massa de manobra nessa guerra política que não pertence a eles.
E assim, essa justificativa parece uma grande esburacada peneira na frente do sol, né? Porque os israelenses elegeram Benjamin Netanyahu, que é um líder sabidamente corrupto, fascista e que tem usado a guerra para se manter no poder. Sim, Israel foi atacada pelo Hamas. Sim, existem judeus reféns nas mãos de terroristas palestinos. Mas o Netanyahu se alimenta da guerra. E hoje é consenso que ele mesmo não quer que os reféns sejam libertados porque a guerra é o que mantém ele no cargo, o que insufla os ânimos, o que faz o ódio vicejar. O que faz com que em 2025 quase metade dos judeus israelenses defendam a morte de todos os palestinos. Essa pesquisa, publicada recentemente pelo jornal israelense Haaretz, foi feita por um professor da Universidade da Pensilvânia e mostrou também que 82% dos judeus israelenses defendem a expulsão de todos os palestinos da faixa de Gaza. E aí, diante de tudo isso, a esquerda fala: olha só, a gente acha que esse negócio de genocídio não é uma boa.
Ah, então a esquerda é pró-Palestina. Então eu, que nunca pisei em Israel, vou votar no Bolsonaro.
Não faz muito sentido, né? Sabe o que faz mais sentido? Lobby.
lobby sionista, ele é muito poderoso, ele é muito bem organizado, ele é muito bem estruturado.
O Reginaldo Nasser contou que durante mais de 15 anos deu um curso de especialização em jornalismo internacional para jornalistas formados. Ele percebeu um fenômeno estranho. Alunos que tinham simpatia pela causa palestina ou que eram críticos à postura belicista de Israel acabavam mudando de lado, se tornando vozes sionistas na imprensa.
E aí eu fui ver a coisa muito evidente. Cursos em Israel, passagem paga, isso pago e tal. Então, assim, tem uma estrutura muito bem montada. Veja o que está acontecendo com as universidades americanas. São doadores, não só doadores sionistas, outros doadores. E se identificam com Israel. Boa parte das forças armadas no mundo tem uma preferência por Israel. Então, é mais a ideia de hegemonia, quer dizer, um projeto. Ele é o parceiro, ele é o aliado, ele é o... O sionista disse isso elogiando. Eu digo crítico, ele diz assim, Israel é o Ocidente no Oriente Médio. É isso.
Um elemento central, então, para concluir, né, do sionismo, é se colocar como parte do Ocidente no Oriente Médio, enfrentando os inimigos ocidentais, da civilização ocidental, seja os árabes, os muçulmanos...
O lobby pró-Israel acontece no mundo inteiro e não é de hoje. Mas quando a gente fala de lobby, a gente tem de falar de Estados Unidos. Primeiro, porque como a prática é legalizada por lá, as coisas são um pouco menos opacas. Segundo, porque como a gente já disse, os Estados Unidos têm uma ligação umbilical com Israel. Para muito americano, mais do que um porta-aviões, o país do Netanyahu é meio que um estado americano. E terceiro, porque a posição dos judeus nos Estados Unidos está mudando.
Com a ascensão do trumpismo, o lobby israel se tornou muito trumpista também.
Segundo Bruno Huberman, isso está mudando em parte por causa de um país que tem estado no centro do noticiário internacional. O Irã.
Quando o Obama faz o acordo com o Irã, o AIPAC rompe com o Obama.
Em 2015, o então presidente americano Barack Obama fechou um acordo em que o Irã se comprometia a não desenvolver uma bomba atômica. Isso fez com que o Comitê de Assuntos Públicos Americano-Israelenses, o AIPAC, ou AIPAC, que é o principal organismo de lobby pró-Israel nos Estados Unidos, ficasse de mal com os democratas.
E o Trump é eleito, entre outras razões, para enfrentar o Irã, e ele enfrenta o Irã, né, rompe com o acordo, e o AIPAC se torna praticamente um lobby republicano, trumpista.
Aqui, vale mergulhar um pouquinho mais fundo. Porque, por um lado, tem a questão do Irã. Mas, por outro, tem uma tradição dos judeus de votarem nos democratas, ou seja, nos adversários do Trump. Ainda assim, o republicano insiste no discurso de combate ao antissemitismo. Bruno Huberman, uma explicação, por gentileza.
Existe uma elite judaica aí que é mais favorável ao Partido Republicano pela seguinte razão. Existe uma ideologia que surgiu nos Estados Unidos durante os anos 70 e 80, que é a do neoconservadorismo, e que muitos judeus sionistas participaram do desenvolvimento dessa ideologia, mas que ela não pode ser reduzida a uma ideologia nem judaica nem sionista, ela é uma ideologia americana. Mas ela é uma ideologia que preconiza a ideia de que os Estados Unidos devem liderar o mundo pela força, e que deve derrotar os seus inimigos, e os inimigos principais são o comunismo e o Islã. E a ideia é que os países islâmicos são, por natureza, anti-ocidentais, por causa de preceitos religiosos. Então não tem um processo de convencimento aí da população islâmica para que eles possam aderir à lógica ocidental. Você tem que reconstruir essas cidades do zero a partir da guerra, da força, da violência, para que elas se tornem pró-ocidente.
E sabe quem mergulhou de cabeça nessa ideologia? Benjamin Netanyahu.
Que foi primeiro-ministro em 1996, pela primeira vez, e buscou sabotar os acordos de Oslo de forma significativa.
Os acordos de Oslo, de 1993, tentaram estabelecer uma paz entre Israel e Palestina. O primeiro-ministro de Israel, que acertou os acordos, foi assassinado por um judeu israelense radical 2 anos depois. O grupo encabeçado por Netanyahu foi eleito em seguida.
E esse grupo ele toma o poder com George Bush filho. Nos anos 2000 e com 11 de setembro, eles veem a oportunidade de colocar em prática, finalmente, esse projeto de poder.
Depois de anos com os democratas no poder, esse movimento foi revitalizado com a eleição do Trump. Só que ele está longe de ser uma unanimidade no Partido Republicano, já que o apoio militar a Israel gera gastos e o Trump foi eleito sob a bandeira da austeridade. Se o lema é América em primeiro lugar, não dá para priorizar gastos com a defesa de Israel, né?
Ou seja, eles estão vendo a influência do lobby israelense como uma interferência na política americana, que isso sempre foi uma crítica da esquerda, agora está sendo uma crítica da direita.
E aí, se por um lado Trump e os republicanos estão se aproximando dos judeus, vale perguntar o contrário. Os judeus estão virando trumpistas?
Eu acho que isso é uma possibilidade. Eu vi uma pesquisa esses dias que coloca que 70% do eleitorado judaico, da população judaica dos Estados Unidos, é pró-Israel.
E aqui vale reforçar que ser pró-Israel não significa ser republicano. E que o Partido Democrata sempre foi alinhado a Israel.
Porque os principais candidatos do Partido Democrata ainda são muito pró-Israel. Mas ainda não há uma necessidade ainda do eleitor judeu ter que se tornar um trumpista para pró-Israel.
Nesse momento, eu preciso fazer um alerta a você, minha ouvinte cartesiana, que está mastigando os fones de ouvido com tantas voltas e reviravoltas. A coisa está prestes a piorar.
A guerra existe a partir do momento em que um dos personagens envolvidos não aceita de maneira nenhuma a existência do outro, tal como o outro está. Você poder realizar...
Sim, esse é o falecido filósofo de almanac e guru máximo do bolsonarismo, Olavo de Carvalho.
Todo este processo ideológico do mundo islâmico é muito consciente, muito determinado, tá certo? Tem planos e ambições de escala mundial mesmo, eles não vão dar moleza a ninguém. E que, se por exemplo, dentro de uma comunidade cristã ou de uma comunidade judaica, nós começamos a dar moleza para eles, eles vão acabar conosco.
Esse discurso foi feito em 2014, ou seja, há mais de 20 anos, na Associação Brasileira Hebraica.
Eu acho, até onde estudei, eu acho que o judaísmo está numa crise muito pior.
E é visto por alguns pesquisadores como um marco de união entre parte da comunidade judaica e a nossa extrema-direita, hoje docemente representada pelo bolsonarismo.
Só que com a ascensão do bolsonarismo e uma aproximação muito grande do bolsonarismo com setores evangélicos muito pró-Israel, por razões religiosas, e, consequentemente, com os setores judeus pró-Israel, houve um entrelaçamento desses setores. O próprio Bolsonaro vai chegar em Israel através dos seus aliados evangélicos. Não é que ele admirava Israel por ser um Estado militarista, sei lá o quê. Não. Isso é um segundo momento que ele admira Israel. Ele admira Israel por causa das alianças conservadoras no Congresso que ele já tinha, que aproximava ele da bancada evangélica.
Quer dizer, o que vem primeiro é a relação com os evangélicos, que cultuam o Velho Testamento, que é, em boa parte, a história do povo judeu. Mas, além disso, tem o caráter conservador de olhar para uma terra prometida ancestral com certo romantismo, de ver na religiosidade tradicional uma resposta a supostas degenerações como os direitos LGBTQIA+, ou um contraponto entre a igualdade de direito entre mulheres e homens.
Na época do Bolsonaro, o lobby pró-Israel aqui no Brasil se torna praticamente um lobby bolsonarista. Não por acaso, a última grande evento da CONIB, que foi feita na Hebraica no ano passado, contou praticamente somente com representantes da extrema-direita brasileira. Era quase um congresso da extrema-direita.
CONIB é a Confederação Israelita do Brasil, que é um grande guarda-chuva nacional para várias outras federações estaduais ligadas ao judaísmo, que, vale reforçar, não eram originalmente sionistas nem ligadas à direita.
A CONIB foi se tornando cada vez mais pró-Israel e sionista, coisa que não era na sua origem, assim como toda a comunidade judaica. E eu destaco em particular a criação da Stand With Us Brasil, alguns anos atrás, como um ponto de mudança para o lobby se tornar mais agressivo e mais estratégico.
A Stand With Us é especialmente voltada para educação e cultura.
E atuar nesses ambientes educacionais, coisa que não fazia.
E um dos pontos centrais do lobby da Stand With Us é ele, o antissemitismo. Um termo que pode ter uma lei só dele se o projeto do Pazuello passar. Uma lei que, como a gente disse lá atrás, foi sussurrada no ouvido do general da reserva pelo pessoal da IRA.
A Aliança Internacional para a Memória do Holocausto é uma organização europeia que tem esse nome bonito, mas que a sua principal tarefa é fazer com que a sua definição de antissemitismo, que equipara diversas críticas a Israel como se fossem formas de racismo contra judeus, como forma de antissemitismo.
No fim, o que pode acontecer se o projeto de lei for aprovado é que se cria ainda mais confusão entre antissemitismo, sionismo, defesa de Israel e defesa da causa palestina.
Há uma confusão muito grande crescente entre antissionismo, crítica a Israel e antissemitismo. E isso é fruto de uma agenda política. Isso é intencional. Porque diante das críticas que Israel vem recebendo de intelectuais, de estudantes, que a gente vê isso muito nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil tem um movimento crescente, a denúncia de antissemitismo se torna um recurso para você censurar, para você silenciar e para você, em última instância, provocar demissão, ou provocar expulsão.
Esse é um dos pontos centrais da nossa discussão e o Matheus Marcolino perguntou sobre ele para o Rabino Michel Schlesinger.
Eu queria que o senhor opinasse sobre o que cruza a linha entre a crítica ao sionismo, a crítica ao Estado de Israel e o antissemitismo.
O problema é não em ser um sionista ou um não sionista, é que algumas pessoas começaram com um ativismo anti-sionista, que na verdade era um antissemitismo disfarçado. E onde está essa fronteira? A fronteira está no momento em que você começa a exigir de Israel um comportamento ético que você não exige de nenhuma outra nação do mundo. E você acha que Israel precisa ser algo que o Brasil não precisa ser, que a Rússia não precisa ser, que a Venezuela não precisa ser, que Israel precisa ter um comportamento melhor do que os outros países. Quando você faz isso, você está manifestando um antissemitismo. Porque o único motivo por você exigir de Israel algo que você não exige das outras nações do mundo é por esse país ser constituído por uma maioria judaica. Quando você fala da dor dos palestinos sem falar da dor dos israelenses, sem se lembrar que existem reféns que ainda estão presos dentro de Gaza e que estão sofrendo todos os dias, você está manifestando um antissemitismo. E o contrário também é verdadeiro. Quando você fala da dor dos judeus, da dor dos israelenses, e você não cita a dor dos palestinos, na minha opinião, isso é uma forma de islamofobia. Isso é um preconceito contra os muçulmanos. Porque o sofrimento humano é um sofrimento humano.
Aqui, de novo, eu tenho a impressão que o Rabino está respondendo batata quando o Matheus perguntou cebola. Porque se alguém fizer isso, fechar os olhos para a dor dos reféns israelenses, ou cobrar que Israel seja algo diferente do restante dos países só porque ali vivem judeus, isso é antissemitismo. Mas não é isso que está acontecendo. O que a comunidade internacional está cobrando é que Israel obedeça às regras da nossa civilização que proíbem, por exemplo, matar civis, bombardear áreas densamente povoadas ou usar a fome como arma de guerra. Mas o Rabino Michel Schlesinger não vê dessa forma. Ou pelo menos diz não ver dessa forma. Para ele, o sionismo ou os sionismos viraram algo muito próximo do judaísmo. E mesmo diante de todas as evidências, vídeos, relatos, e o Tribunal Penal Internacional ter pedido a prisão de Netanyahu por crimes de guerra, ele sai em defesa do belicismo israelense.
O que está acontecendo na faixa de Gaza é um desastre humanitário muito grande. Muito, muito grande. Uma tristeza muito, muito grande. Mas, infelizmente, o que está acontecendo é resultado da própria administração do Hamas na faixa de Gaza, um grupo terrorista que, no lugar de usar os recursos que entraram em Gaza para melhorar a vida da população de Gaza, eles acabaram investindo esses mesmos recursos em criar os túneis embaixo de Gaza, em produzir armamento para atacar Israel e assim por diante. Então, o que está acontecendo hoje é muito ruim, é muito triste, mas acusar Israel de genocídio é um erro muito grande. Israel não está cometendo um genocídio, Israel está contra-atacando, no caso, está se defendendo dos atentados terroristas do Hamas e está fazendo o possível para, ao mesmo tempo, garantir que o Hamas não tenha condições de fazer isso de novo e que os reféns israelenses possam voltar para casa. Às vezes existem erros militares, que às vezes existam operações específicas que possam ser investigadas e questionadas. Tudo isso é absolutamente legítimo. Israel não é perfeito, longe de ser perfeito. na maneira como Israel está conduzindo a guerra, existem erros, existem excessos, existem problemas, tudo isso é certo e tudo isso é verdadeiro e tudo isso precisa um dia ser investigado e punido. Mas chamar o que Israel está fazendo de genocídio, e ainda mais fazer isso sem, na mesma respiração, condenar os ataques de 7 de outubro e condenar a permanência dos reféns israelenses em Gaza, é injusto.
As respostas do Rabino, no fim, trazem mais desinformação ao debate público, aumentam o ruído. Mas apesar desse ruído, desse terreno pantanoso, a PUC, uma universidade católica, achou uma boa ideia adotar o conceito de antissemitismo da IHRA e do general Pazuello.
E a PUC veio a se tornar a primeira instituição educacional do país a adotar essa definição, como resultado direto do nosso caso.
A PUC fez isso publicando um protocolo antidiscriminatório,
que busca lidar com todas as formas de discriminação no ambiente da PUC São Paulo, de todos os ambientes da Fundação São Paulo, seja de racial, seja de gênero, seja de orientação sexual. Mas a única forma de discriminação que é ressaltada nominalmente é antissemita. E a definição adotada é a partir da definição do IHRA.
E aqui tem um detalhe especialmente interessante. Um detalhe que provavelmente escapou até ao Bruno Huberman, que estuda o assunto. Porque no protocolo, a PUC deixa claro que usa a definição de antissemitismo da IHRA. E é tudo muito parecido com o que está no PL do Pazuello. O protocolo condena manifestações contra indivíduos judeus e contra seus bens, contra as instituições comunitárias e instalações religiosas judaicas, assim como as manifestações contra o Estado de Israel enquanto coletividade judaica. Mas tem uma diferença, ao mesmo tempo sutil e gigantesca. Porque a justificativa do PL do Pazuello diz que qualquer crítica, mesmo que velada ao Estado de Israel, deve ser considerada antissemitismo. Já a PUC diz outra coisa bem no fim do parágrafo sobre antissemitismo. Aspas. Críticas ao Estado de Israel, semelhantes a dirigidas contra qualquer outro país, não serão consideradas antissemíticas. Esse é exatamente o mesmo argumento do Rabino Michel Schlesinger, o que sugere que existe uma nova narrativa sendo criada. Algo do tipo, todo mundo faz genocídio, por que a gente não pode fazer? Só porque a gente é judeu? Mas enfim.
Qualquer estudante da PUC, professor da PUC, pode ser punido por antissemitismo a partir da definição do IHRA. Isso tem provocado um temor muito grande entre professores, funcionários e estudantes da PUC São Paulo. Particularmente estudantes árabes. Estão com muito medo de fazer qualquer manifestação pública a respeito de solidariedade com a Palestina e isso ser denunciado como antissemitismo e eles acabarem sendo expulsos da universidade. Isso tem provocado um temor, um clima de caça às bruxas na PUC.
Diante de tudo isso, sobra a paquidérmica pergunta. Por quê?
Por que você acha que a PUC entrou tão de cabeça nessa história, nesse combate ao antissemitismo?
Das denominações cristãs, o catolicismo é a que tem demonstrado maior solidariedade com a causa palestina. Mas a PUC está localizada no bairro de Perdizes, um bairro de classe média alta. O perfil dos estudantes da PUC é de classe média alta e de classe alta. Então a PUC ela é muito suscetível também a interesses da elite paulistana, porque muitos dos filhos da elite paulistana estudam na PUC, né? E uma parte significativa da elite paulistana é judaica, que consequentemente são os setores que oferecem maior apoio ao Estado de Israel. Por que a Fundação São Paulo está fazendo isso? Eu acho que é uma forma de agradar gregos e troianos. A pressão que vem por parte desses setores mais pró-Israel, dentro e fora da igreja, dentro e fora da universidade, e a pressão que nós exercemos, né?
Porque... Aqui, importante pontuar que os estudantes da PUC fizeram uma ocupação do campus de Perdizes durante 6 dias no mês de maio. Entre as pautas, estavam um combate ao racismo no campus e a defesa da causa palestina.
Agora, por que a Fundação São Paulo confere maior abertura a esses grupos pró-Israel do que nós, a causa palestina, o que vai em divergência com as orientações do próprio chefe de Estado do Vaticano? É uma boa pergunta.
Em março de 2025, algumas semanas depois do PL do Pazuello ser apresentado, o professor Reginaldo Nasser ficou sabendo de uma pichação no banheiro da PUC.
Eu não cheguei a ver, eu sou contra isso, eles apagaram. Eu acho que não devia ter apagado. No prédio, chamado Prédio Velho, que é o prédio mais antigo da Há pouco me disseram que é porque ali quase não tem câmera e tal.
Hora de limpar a RI, numa referência ao curso de Relações Internacionais. A PUC não é para os árabes, a PUC é nossa.
E depois, embaixo, a estrela de Davi, pois a reitoria é nossa.
O senhor sabe que essa pichação é contra o senhor, porque o senhor é o único professor de ascendência árabe no curso, é isso?
Em Relações Internacionais, sim. E pelas manifestações, quer dizer, esse inquérito, quer dizer, tem visibilidade, tem esse grupo, né? Então você tem um contexto aí que tudo leva a crer que sim, né?
O Reginaldo Nasser, não custa lembrar, tinha sido acusado de ser antissemita. E até por isso, porque antissemitismo no fundo é racismo, se sentiu no direito de buscar algum tipo de satisfação das mesmas pessoas que tinham cobrado uma resposta dele para uma acusação sem provas.
A Fundação São Paulo falou para eu mandar um e-mail na ouvidoria, eu mandei. Ficou por isso. E a reitoria, a mesma coisa. Completamente diferente do tratamento, que o outro foi anônimo. Eu não é anônimo, eu estou me identificando e coisa. Não tenho a mínima ideia. A gente vai pensar, nunca teve a pessoa racista? Sempre teve. Qual que é a diferença? Eles estão se manifestando. Essa é a diferença. Eles estão mostrando a cara. Óbvio que na cabeça de alguém já tinha. Há muito tempo já deve ter tido isso, limpar de árabe isso aqui e tal. Mas não falava, nem pichava. Agora ele picha, agora vai lá numa quadra de esporte, faz um coro contra negro e pobre. Estão corajosos. Eu estou deduzindo, se estão corajosos, porque estão achando um ambiente favorável. Aí é que está.
Em vários momentos desse episódio, a gente falou sobre as diferenças entre judaísmo e sionismo. E essa discussão é especialmente importante justamente porque uma parte da guerra que Israel resolveu travar contra um povo desprovido de Estado e de exército é uma guerra de narrativa.
Há uma construção aí em dizer que negar ou não reconhecer a legitimidade de um Estado judeu na Palestina seria equivalente a não reconhecer a legitimidade da identidade judaica em qualquer parte do mundo. Ou seja, há uma fusão entre o judeu individual, a figura do judeu coletivo e o Estado de Israel. Reconhecer o direito à identidade judaica individual deveria necessariamente ser acompanhado do reconhecimento do direito do Estado judeu na Palestina.
O problema é que, como o Bruno Huberman vem provando ao longo da última hora, tem muito judeu que não se identifica com o genocídio praticado por Israel.
É muito prejudicial a esses judeus do mundo, que não querem ter nada a ver com esse horror, e que estão, então, muitos deles indo às ruas nos Estados Unidos, isso é muito forte, para dizer não em nosso nome. Quer dizer, o risco é que a culpa desse genocídio acabe recaindo sobre os judeus em geral, o que é absolutamente indevido. E eles sabem que existe esse risco, porque já viram isso acontecer antes na história. E essa crise de consciência, ela acaba se refletindo em rupturas familiares, perseguições internas, comunidades, setores tradicionais que então perseguem as juventudes que se revoltam contra o sionismo.
Ser judeu e ser sionista se tornou algo muito confuso para todo mundo, não só para os judeus. Tanto que é isso, as pessoas se surpreendem quando vêem um judeu criticando Israel.
E como que é essa posição para você?
Hoje eu me sinto mais judeu do que eu me senti em 2011, quando fui para aquela viagem para Israel. Porque, de alguma forma, eu me engajar na solidariedade com a Palestina e eu fui obrigado a, de alguma forma, agenciar essa identidade judaica porque eu sou judeu.
Porque se, por um lado, ser sionista não equivale a ser judeu, ser a favor da causa palestina também não equivale a negar o judaísmo.
Quando eu me engajei pela primeira vez, nos primeiros anos, na solidariedade com a Palestina, eu não tinha interesse em me engajar enquanto um judeu em solidariedade com a Palestina. Eu tinha interesse em me solidarizar enquanto um brasileiro em solidariedade com a Palestina. Mas eu fui percebendo que a minha identidade judaica me dava, entre aspas, um lugar de fala que as pessoas ouviam mais, muitas vezes. E eu passei a instrumentalizar isso. Porque isso é importante. Né? E eu digo isso abertamente, Porque é um esforço consciente disso.
Em 2010, o Bruno organizou várias viagens para o Oriente Médio com o intuito de estimular o diálogo entre judeus e palestinos.
Chamava Faculty for Israeli-Palestinian Peace, hoje em dia chama Education Network for Human Rights in Palestine and Israel.
Algo como Rede Educativa para Direitos Humanos na Israel-Palestina. Mais recentemente, ele ajudou a criar o grupo acionista As Vozes Judaicas por Libertação. E tudo isso fez com que ele se aproximasse da comunidade judaica.
E hoje em dia eu sei muito mais sobre o judaísmo, eu sei muito mais sobre as festas judaicas, inclusive do que meu próprio pai, por exemplo, que não tem uma fé religiosa, não tem nada disso, porque os meus avós, sobreviventes do Holocausto, não queriam passar as tradições religiosas para a gente. Então, por Israel se colocar como esse Estado que se diz representar todos os judeus do mundo, e vê um judeu e diz não em meu nome, não em nosso nome, você não me representa, eu sou radicalmente contra o seu projeto político, eu acho que esse projeto político é nefasto, ele é opressivo e assim por diante, isso chama atenção. Tenho uma ótima relação com meu pai, né, que é o lado judeu da minha família, mas o restante da família nós estamos rompidos. E foi um rompimento sem conversa. Simplesmente eu fui desconvidado dos eventos familiares e sigo desde então. E nós, no Voz Judaicas por Libertação, a gente busca fazer festividades próprias, no sentido de das festas judaicas tradicionais e assim por diante, a gente construir uma comunidade judaica onde Israel e o sionismo não sejam mais centralizados. Porque o meu caso não é excepcional. Vários amigos meus e praticamente todos os integrantes do Voz Judaicas por Libertação estão rompidos com seus familiares. Quando você é um judeu que se mobiliza em favor da causa palestina, você é expulso da comunidade, você é expulso da sua família. Isso gera um sofrimento muito grande nas pessoas. Em mim tem gerado esse sofrimento ao longo do último ano. Isso provoca um temor muito grande nas pessoas. Eu tenho diversos amigos que são antisionistas, mas que não publicizam isso, porque eles vão ter problemas com seus amigos e familiares. Então tem pessoas que preferem se manter neutro de alguma forma, né, em relação à questão palestina, embora individualmente, em segredo, eles se mantenham no armário de alguma forma, né? Ou seja, tem medo de sair do armário.
Depois de serem interrogados pela Fundação São Paulo, em dezembro de 2024, o Bruno Huberman e o Reginaldo Nasser foram informados que receberiam uma resposta antes das férias, o que não aconteceu.
A gente passou as férias inteiras apreensivo em torno disso.
A resposta só veio em março de 2025.
Nós recebemos um e-mail do assessor do secretário-geral da Fundação São Paulo exigindo uma reunião presencial para informar o resultado da apuração. De uma forma até intransigente, porque eu dava aula no mesmo horário e eu fui obrigado a cancelar minha aula para participar da reunião. Daí eu fui chamado para uma reunião com o secretário-geral, o padre Rodolfo, no prédio da Fundação São Paulo, de novo.
Padre José Rodolfo Perazzolo, secretário-executivo da Fundação São Paulo.
Me dirigi até lá. Todas as reuniões com o padre Rodolfo, ele pede para deixar o celular fora. Ele entra, espera por alguns minutos, até que ele entra em conjunto com uma advogada na sala. Bastante cortês, gentil, eu não conhecia ele, é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, né? Embora eu já tinha ouvido falar muito dele, porque em última instância ele é meu chefe.
A reunião foi bem curta.
Após a apuração, foi comprovado que não houve prática de antissemitismo e que seria divulgada uma nota pública da Fundação São Paulo informando isso.
A gente procurou a Fundação São Paulo, a Conib, a IRA e a Stand With Us Brasil para que elas se posicionassem sobre o que foi dito aqui. Nenhuma das instituições respondeu até o fechamento desse episódio. Antes de terminar, eu quero te indicar o Bom Dia Fim do Mundo, nosso parceiro de rádio guarda-chuva, produzido pela agência pública. O Bom Dia Fim do Mundo é um videocast que trata da questão climática de forma entrelaçada ao noticiário político, econômico, internacional e a diversos aspectos da sociedade. Procura aí pelo Bom Dia Fim do Mundo no seu aplicativo de áudio preferido. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 142 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Juliana Trujillo e eu tô falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção, a reportagem e edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro e a direção são do Tomás Chiaverini.